Começa agora o programa A Bola Rola e a História Não Para. A apresentação, Eduardo Fonseca. Academia Rock Your Life, equipe personalizada, preparada para você com personal, nutricionista, fisioterapeuta, oferecendo atendimento personalizado com foco na saúde e bem-estar dos clientes. Auto Posto Progresso, o posto do Zeca. Tradição na cidade, referência em combustíveis de qualidade, atendimento que transforma o cliente em amigo. Bersanet, corretora de seguros. Empresa séria, confiável, com produtos de qualidade e segurança. Contrate seguro de carro, moto, barcos, casa e vida. Med Imagem, tradição em diagnósticos em Adamantina e região. Disponibiliza qualidade nos serviços e confiabilidade nos resultados. Tem confiança nos pacientes que há décadas escolheu a Med Imagem.
Horas Brasil, Adamantina. 17 horas em Doha, no Catar. A bola rola, a história não para. E tomara que hoje seja mais uma bela história no futebol brasileiro. Esse futebol tão vitorioso, o mais vitorioso do mundo, e que dentro de uma hora, na 22ª edição da Copa do Mundo no Catar, inicia as quartas de final desse torneio. E inicia no Estádio da Educação contra um adversário experiente, contra um adversário rodado, contra um adversário que já tem história também, a Croácia. Hoje estamos aqui com o Marcos Valle, que tem trabalhado conosco no programa já há algum tempo, fazendo suporte técnico, fazendo o basse-fonde, como dizem os franceses. Bom dia, Marcos. Antes de mais nada, se apresente, diga o que vai acontecer daqui a pouco com a ficha técnica de Brasil e Croácia. Vai lá, garoto.
Bom dia, Edu. Eu sou o Marcos e estamos aqui para comentar o pré-jogo de Brasil e Croácia. Espero que dê bom para a gente hoje, hein, Edu?
Tem tudo para, mas futebol é uma caixinha de surpresas. Inclusive, estamos esperando a surpresa que o Brasil jogue ainda mais. Mas vamos lá, falando em Brasil, como é que joga o Brasil hoje?
O Brasil joga na clássica 4-2-3-1, né? Com Alisson no gol, as laterais com Éder Militão na direita e Danilo na esquerda, a dupla de zaga com Thiago Silva e Marquinhos, Casemiro mais recuado como volante, o Paquetá um pouquinho mais solto à frente, Vinícius Júnior e Rafinha nas pontas, o Neymar armando o jogo e Richarlison como nosso centroavante.
É uma formação que classicamente deriva do 4-3-3, né? Um Casemiro, Paquetá e Neymar fechando o meio de campo. E hoje eu acho que pode ser 4-3-3 mais do que nunca, porque a seleção croata tem no meio de campo, com Modric, com Kovacic e Brozovic, um meio de campo absolutamente respeitável. E é onde eles gostam de jogar, de ter a bola nos pés. Falando nisso, tem aí a escalação dos Ites?
Opa, temos sim. Livakovic no gol, as laterais com Juranovic na direita e Sosa na esquerda. A dupla de zaga com Lovren e Gvardiol, que é considerado um dos melhores zagueiros dessa Copa. O meio de campo com Modric, Kovacic e Brozovic. E o tridente com Kramaric, Perisic e Pazalic.
Muito bom. A arbitragem?
Arbitragem, só um segundinho. Michael Oliver.
Me parece que é inglesa, né?
Isso, Michael Oliver. O Sturt Burts, assistente 1. Gary Beswick, da Inglaterra também. E o quarto árbitro, o Mustafa Gorbal, da Argélia. O VAR fica com conta do Van Bommel, da Holanda.
O VAR é holandês. Ai, 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 ai. Mas vamos lá. Nós estamos já há 10, 18 dias, hoje é dia 9, há 19 dias da Copa rolando. E estamos a 10 dias do final. Um mês de bola rolando no Catar. Restam 8 jogos dos 64 inicialmente programados. E agora é reta final. Agora não há mais chance para erro. Agora não há mais espaço para vacilo. Agora é ganhar, ou então correr para o aeroporto e voltar. Não é o que passa na cabeça de nenhum brasileiro, já que, na opinião de muitos jornalistas, esta é a melhor seleção formada no país desde 2002. O que você acha disso, Marcos?
Olha, eu acho que vai ser um jogo difícil, né? Porque a Croácia é a atual vice-campeã, mas o Brasil vem bem escalado, vem com um quarteto de ataque bem forte e esperamos que possam ter uma goleada aí de novo, né?
Sendo de 0-0, eu já aceito a goleada. Porque há tempos que o Brasil não faz uma semifinal, né?
Sim.
Aliás, a última semifinal, melhor a gente esquecer.
É o terror de todo mundo, né?
É, o 7-1 contra a Alemanha, o desastre de Belo Horizonte na Copa realizada no Brasil. É uma Copa que teve, sim, a Croácia. E já que você falou no meio de campo...
O Brasil ganhou
na
Croácia também, né?
É, foi, acho que o primeiro jogo, né? 3-1.
O Brasil marcando 4 gols, hein?
O Marcelo fez um gol contra. Depois um pênalti meio estranho em cima do Fred. Mas enfim, valeu. Ganhamos da Croácia. Aliás, Brasil e Croácia já jogaram 4 vezes, com 3 vitórias brasileiras e 1 empate. Sendo que em Copas do Mundo, como você já falou, ganhamos uma de 3-1 e ganhamos uma com um gol de Kaká, de 1-0. Então, eu acho que vamos receber aqui a visita do Guilherme, o Guilherme Fonseca, nosso parceiro, dono da Rock Your Life, e ele já está aqui conosco na torcida. Tudo bem, Guilherme? Bom dia. Põe aí o seu fone.
Bom dia aos ouvintes da rádio.
E já vai dizendo aí a sua expectativa, o que é que você acha. O Guilherme é um amante do futebol, esteve comigo na Copa de 2014, na sede de Cuiabá. Vimos lá alguns jogos. São Paulino, ultimamente sofredor, mas super atento aos 56 jogos realizados até aqui. Então, a hora que você tiver ok, dá para nós um panorama, Guilherme, até agora, o que você está achando dessa Copa? Na sua cabeça, o que de novo, o que de importante vem acontecendo, incluindo, claro, a seleção brasileira.
Olá, muito bom dia aos ouvintes aqui da Rádio Life FM. É muito bom falar aqui sobre futebol, especialmente sobre Copa do Mundo. E até respondendo a sua pergunta, Eduardo, acho que todos estão muito surpresos, né? Por seleções aí que não se destacavam tanto pela história das Copas, até com... E estão indo muito bem, né? No caso de Marrocos, que está aí nas quartas de finais, tem feito uma campanha excepcional, não desmerecendo eles, que é considerado a melhor seleção africana, né? Foi a primeira seleção nas eliminatórias da África a se classificar e tem feito aí uma campanha excepcional, né? Impecável.
Então já aproveita e diga amanhã, Marrocos e Portugal, o que, que você acha?
Não, ali eu acho que Portugal é favorito, né? Acredito com um placar magro.
Como ou sem Cristiano?
Com ou sem, exatamente. O Portugal deve levar melhor, né? Porque o elenco do Portugal realmente me surpreendeu. Tem muitos jogadores, né? Até porque o João... Tem lá o João Félix, tem os grandes...
Arrasando no Atlético de Madrid.
Arrasando, né? Excepcionais atacantes ali.
Bruno então, Fernandes, do Manchester. Bernardo, do City.
Exato. Então, assim, Portugal realmente vem firme, né? E acredito que é o grande favorito para ganhar do Marrocos. Mas, é claro, acredito que o Marrocos vai dar muito trabalho, né? Para Portugal. Claro que também vai ressaltar aqui do Japão, né? O que dizer do Japão? Eles simplesmente ganharam aí da Alemanha, tetracampeã do mundo, e também da Espanha, né? A Espanha que era uma das, depois daquele jogo, do primeiro jogo da Copa, era grande, talvez a favorita, que muitos diziam, né? Aliás, o próprio Luis Enrique estava bem confiante, ele que disse, nossa, somos os melhores, somos os favoritos a ser o campeão. Mas deu no que deu, que os próximos jogos que eles fizeram não foram lá dos melhores, e empataram ele... apenas com a Alemanha. Isso. E, pô, perder.
E esse Luis Enrique não senta mais no banco espanhol.
Exatamente.
Já é um dos demitidos, assim como o técnico belga, que foi outra decepção da Copa.
É. Né?
Mas, já que estamos falando em Marrocos e Portugal, o programa de hoje é um programa de espera. Marcos, na sua opinião, o que é que dá amanhã?
Ah, Portugal, com sobras ainda, né?
É.
A Suíça é um time forte, eles conseguiram acabar com a zaga da Suíça. Então, acho que vai ser um jogo mais fácil. Sem Cristiano, né? Porque Cristiano agora virou banco. Mas... Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos vão dar conta do recado.
Pois é, em relação a isso, só para fechar esse assunto de Portugal e Marrocos, o que eu achei muito interessante foi a coragem do técnico português Fernando Santos, que enfrentou a mídia portuguesa, a torcida portuguesa, a família do Cristiano Ronaldo, o vestiário e o próprio Cristiano Ronaldo, a colocá-lo no banco. Mas e o fez merecidamente, porque estava nítido que Cristiano não está na sua melhor forma e que ele era um obstáculo à fluidez do jogo de Portugal. Tanto que o que a gente viu no jogo Portugal e Suíça é que tanto João Félix, como Bruno Fernandes, como Bernardo, passearam pelo campo, envolvendo completamente a forte defesa suíça e fazendo com que o Gonçalo Ramos, muito mais jovem, muito mais forte e assim, no esplendor da sua forma, fizesse um hat-trick até surpreendente. E eu gostaria de dizer ainda que, na minha opinião, o reserva imediato do ataque português, já que o Diogo Jota não veio, Sim. Se machucou, é o Leão.
Sim, Leão.
Né? Que vem acabando com a bola no Milan, campeão italiano, e se destacando muito por sua força, por sua categoria, por sua velocidade. Então, realmente, Portugal, na minha opinião, apesar de encontrar amanhã um adversário obstinado, forte, voluntarioso, que joga na vertical, deve passar. Mas antes de Portugal e Marrocos, temos hoje dois grandes confrontos. Antes do Guilherme chegar, já estávamos com as escalações do Brasil, mantido o mesmo time, né, com Militão na direita e Danilo na esquerda, Paquetá se fixando no meio de campo, e o trio avançado com Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior. Neymar deve fazer a transição também com Paquetá entre o meio de campo e o ataque. Esperamos que Casimiro faça o que a gente costuma vê-lo fazer, que é dominar o meio de campo e cada vez mais crescer na direção do ataque. Esperamos também que a defesa brasileira jogue como vem fazendo costumeiramente, defendendo bem e até em alguns momentos participando das jogadas de ataque. Que Alisson, quando for requisitado, dê conta do recado, porque vamos enfrentar sim uma seleção muito forte. Gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês agora sobre a Croácia. Guilherme, você já viu a Croácia jogar? O que é que você acha? Os seus destaques?
Ok, a Croácia, eu gosto muito do toque de bola da seleção, uma seleção até organizada, no qual se destaca ali bastante o Modric, o Rakitic, né? Mais jogadores, se você souber aí, você pode falar também agora. Esses dois, claro que se destacam bastante. São dois jogadores perigosos, que a seleção, inclusive, hoje deve marcar muito bem. Que a saída de bola é sempre com eles, eles fazem as grandes jogadas, né? Eu até gosto das jogadas da Croácia, que não vem surpreendendo tanto, pelo menos nos primeiros jogos, né? Apenas empatou com o Marrocos, tudo bem que o Marrocos tem feito uma grande campanha. No jogo contra a Bélgica, que não, sei lá, não vinha muito bem também, houve um empate ali. Eu acho que eles poderiam ter feito um jogo melhor. E com o Japão foi
mas ficou deram, no 0 a 0. Mas deram muita sorte, porque Lukaku realmente não estava no dia dele, estava num dia obscuro.
Fora o impedimento do Modric por centímetros, hein? O pênalti da Croácia.
Sim.
Exatamente.
E você, o que achou do jogo até agora da campanha da Croácia, Marcos?
Uma campanha bem fraca para o time. É. Espero que seja eliminado agora, né? Mas falta um pouco mais para Croácia.
O que é importante a gente transmitir para o nosso ouvinte é que a Croácia é uma das herdeiras da ex-Iugoslávia. Iugoslávia é uma seleção que durante a história das Copas que a gente vem transmitindo, mais jogou contra o Brasil. A Iugoslávia, um país balcânico que conglomerava várias pequenas repúblicas e etnias, infringiu ao Brasil a primeira derrota em Copa do Mundo em 1930. E infringiu até hoje a maior goleada que o Brasil já sofreu. Sim, porque não foi o 7-1 contra a Alemanha a nossa maior goleada sofrida. E sim contra a Iugoslávia em 34 em Belgrado por 8-4. Mas a Iugoslávia, quando se dilacera enquanto país, forma algumas outras nações, dentre elas a Sérvia e a Croácia, a Sérvia que já enfrentamos nessa Copa. A Sérvia ficou mais como herdeira do vôlei, atual campeã mundial, e do basquete. São os maiores fornecedores de jogadores para a NBA. E a Croácia no futebol. Tanto que a Croácia, nas últimas 6 edições de Copa do Mundo, chegou 4 vezes às quartas de final e uma semifinal e uma final. Sabem todos que a Croácia é a atual vice-campeã do mundo. O elenco é muito experiente, é cascudo e é acostumado a grandes epopeias, a batalhas épicas. Luka Modric, por exemplo, com 36 anos de idade, joga no Real Madrid desde 2012, foi campeão da Liga Espanhola, foi campeão da Champions League pelo Real Madrid, foi campeão intercontinental, foi considerado o maior jogador do mundo em 2018, é o rei das assistências em nível internacional e, apesar da sua condição física não ser a mesma, é um jogador que, pela inteligência, se desloca com muita facilidade no campo. E tem ao seu lado Brozovic e Kovacic. Kovacic joga simplesmente no Chelsea, na Premier League, em alto nível. E o Brozovic na Internazionale de Milão, que todos conhecem, um dos grandes times da Europa. E na frente, Perisic tem uma carreira excepcional no futebol, né? Tanto que hoje é companheiro de Richarlison e de Harry Kane no Tottenham, né? O goleiro que vem se destacando na Copa, a Croácia tem uma das defesas menos vazadas, joga em casa, joga no Dinamo de Zagreb. Um time, aliás, que está acostumado a disputar a Champions League, porque é sempre o representante croata na Liga, né? E, já visto o que aconteceu na última partida croata, quando ele defende 3 penalidades, isto não é para poucos, né? E vem se destacando também um quarto zagueiro que joga no Leipzig da Alemanha, que é o Guardiol, que já está na mira do Real Madrid.
E do Chelsea.
E do Chelsea, deve ser uma das transações mais caras agora, pós-Copa. Então, meus amigos, a Croácia não é um adversário qualquer. Não é uma Coreia do Sul. É uma seleção europeia tradicional, que gosta de jogar com a bola, de defesa forte e física, e que, na minha opinião, só não é favorita hoje porque nos amistosos bateu França, bateu Áustria, bateu outras seleções europeias, porque pela frente tem o Brasil. Guilherme, em relação ao Brasil, certamente você assistiu todos os jogos, o que lhe parece a seleção brasileira hoje? E qual é a sua expectativa da atuação dela no confronto com a Croácia?
Acho a seleção bem ofensiva, né? Temos um bom cardápio de atacantes ali, um bom elenco, né? Então, Richarlison, Neymar, Vinícius Júnior, o Paquetá, então são jogadores ali que resolvem. Vinícius Júnior é um jogador muito rápido, né? Então é um jogador que entra para decidir. O Neymar, ele puxa bastante a marcação, o que dá espaço aos grandes jogadores, inclusive ao Richarlison, né? Que destaca. O Richarlison, como todos têm visto, ele tem feito, resolvido e feito vários gols, né? Grandes partidas. Então o ataque é muito bom, o que dificulta, na minha opinião, para a Croácia, mesmo na defesa, mesmo a Croácia tendo uma boa defesa, eu acredito que o Brasil tem um destaque aí, né? O que não vai ser fácil por causa do goleiro, como você falou, que é muito bom, e essa, a Croácia realmente ela tende a jogar muito fechada, né? O Casemiro é um excelente jogador também. A seleção acho que depende, inclusive depende muito dele. É um jogador que ajuda muito. A seleção vai crescendo com ele, né? Ele mesmo é um jogador que vai melhorando no decorrer da partida. E
ele vai ampliando o seu espaço de atuação.
Exato.
Parece que ele fica uma bandeira no meio de campo no início do jogo, tipo, esse território é meu. E conforme o jogo vai acontecendo, ele vai avançando, ele vai ocupando outros espaços.
E não só ele, né? Como a zaga também vai subindo.
Exato.
A zaga sobe junto.
Sim. Aproveitando, Marcos, assim, algumas críticas foram feitas a Tite, que levou 9 jogadores de frente e não tantos jogadores de defesa. E, sei lá, por um azar, contunde Danilo, contunde Alexandro, contunde Alex Telles. E tipo agora, Militão, que não é ala, vai ter que jogar na ala direita. Danilo, que é mais direito, vai ter que jogar na esquerda. Você acha que isso compromete, é problema para o Brasil ou não?
Olha, o problema pode ser mais na ala direita pelo Militão, né? O Danilo, na Juventus, ele joga como zagueiro, ele joga pelo lado esquerdo, então já tem uma facilidade, um aprendizado a mais ali. Então,
mas ele é destro, né?
Isso, ele é destro, mas como ele joga pela esquerda na Juventus, já facilita um pouco.
Aliás, de destros, como eu gosto de falar de história, os dois grandes laterais esquerdos do Brasil eram destros, Nilton Santos e o Júnior. Mas vamos lá. Então, a defesa brasileira, o Marquinhos e Thiago Silva, uma dupla experiente, uma dupla que já vem de outros carnavais, de outras copas e de outros torneios internacionais, eles estão na Europa há muito tempo, né? Me parece ser, digamos, uma retaguarda interessante e em alguns momentos até opção ofensiva, como foi no caso da Coreia, com uma triangulação inédita entre o zagueiro central para o quarto zagueiro, lançamento para um tic-tac para o centroavante. Um espaço curto.
Na boca da grande área da Coreia.
Exatamente. E estavam lá, e veja só, posso estar enganado, mas não era um escanteio em que normalmente os zagueiros sobem para a área. Era um lance normal, posse de bola do Brasil. O que esses dois estavam fazendo na área da Coreia? Né?
É o que você falou, o Casemiro vai subindo, eles sobem junto.
É verdade. Bom, o time croata deve jogar num 4-3-3 tradicional, muito embora Perisic seja mais avançado, e ele hoje tem liberdade, Zlatko Dalic dá essa liberdade a ele, de não se fixar exclusivamente na ala esquerda, tanto que o gol contra a Coreia ele faz numa diagonal para o centro e de cabeça, surpreendendo o bom Golda. Então vamos lá, em relação a isso, Brasil e Croácia, seu palpite, Marcos?
3-1, com um jogo bem truncado, mas o Brasil levando a vantagem nos gols aí.
E você?
O zagueiro ainda, viu?
2-0, colocaria aí o placar.
Tá, muito bem.
Agora então, falta o seu.
Nessa altura do campeonato, 11:25, os times já aqueceram, os times já fizeram reconhecimento do gramado, já estão preparados. O Brasil joga hoje de camisa amarela, calção azul e meia azul. A croata com o famoso uniforme que parece as bandeirinhas de Volpi, para quem não conhece,
o uniforme é bonito,
ítalo brasileiro. Pelo menos diferente, né? Não há nada parecido em nível internacional. Eu visitei a FIFA o ano retrasado e a FIFA tem a coleção de todos os uniformes de todas as seleções filiadas, né? E realmente o que chama atenção são essas bandeirinhas da Croácia. Mas, gente, antes de encerrar, eu sei que a grande paixão hoje está no estádio da educação com Brasil e Croácia. Teremos os hermanos argentinos pegando a laranja mecânica. Aliás, vocês sabem por que a camisa da Holanda é laranja? Porque a bandeira da Holanda é vermelha, azul e branca. E inicialmente eles jogavam com essas três cores. Porque a dinastia monárquica da Holanda é a Casa de Orange. Orange e o velho Nassau, que a gente conhece bem das invasões holandesas no Brasil. Por isso, em respeito à Casa de Orange, que aliás, a rainha da Holanda hoje é
Argentina.
Argentina. a rainha máxima. Mas, Guilherme, rapidamente, Argentina ou Holanda, o que lhe parece?
Olha, tá realmente uma opinião difícil e eu chutaria nos pênaltis a Argentina. Eu acho que seria um jogo muito difícil. Muitos acham que a Argentina vai ganhar, até pelos comentários que eu ouço das pessoas aqui. Mas eu acho que a Argentina vai ter mais dificuldade do que se parece para ganhar da Holanda hoje, vendo ela jogar.
Bom, o seu palpite é muito bom, porque argentinos e holandeses, seja quem ganhe, chegarão mais cansados para a semifinal se tiver prorrogação e pênalti. E na sua opinião, Marcos?
Eu acho que vai dar a Argentina. A Holanda pegou muitos times não tão fortes na Copa ainda, né? É a hora de se provar hoje, né?
Tá, vamos lá. Brasil 3-1. E na minha opinião, passa a Holanda, um time de um goleiro de 2,03 metros. Para os pênaltis isso não é fácil. Um time que tem dois grandes laterais ofensivos, o Dumfries e o Blind. Tem um jogador magistral na defesa, que é o zagueiro do Liverpool, o Van Dijk. Tem um meio de campo, um dos mais habilidosos do mundo, o De Jong, que joga no Barcelona. E, na frente, a revelação da Copa, o Gakpo, e Memphis Depay, que joga no Barcelona e é hoje o melhor jogador holandês. Não sei, eu não vi futebol na Argentina até agora para passar pelos holandeses. De qualquer maneira, que vença o melhor. A arbitragem desse jogo, Espanha, Holanda e Argentina, será do velho e experiente espanhol Antônio Larroz. Aliás, falando em arbitragem, o jogo da Copa, na minha opinião, amanhã, Inglaterra e França, terá arbitragem de
Wilton Pereira Sampaio.
Um árbitro brasileiro. É. Aliás, acho que é a terceira arbitragem dele, ou quarta já nessa Copa.
Né? Ele apitou.
O que o credencia para apitar a final. Muito bem. 11 horas e 28 minutos, meus amigos, parece que o telão lá no buracão está armado, convidamos todos vocês.
Hoje está um dia bom para ir lá. Né?
Adamant, estava chovendo um pouco, mas eu acho que passou, não sei, a hora que eu cheguei estava garoando, mas o sol e o samba jogarão juntos com Neymar e companhia, vamos torcer, na buena, hoje é dia da bola rolar. E da história
não parar.
Ter mais uma vez uma página bonita escrita pela nossa famosa Canarinha.
Mais duas páginas.
Mais duas páginas, tá bom. Então vamos lá, Brasil e Croácia a meio-dia, Argentina e Holanda às 16 horas e amanhã Portugal e Marrocos às 12 horas. E rapidinho, Guilherme, Inglaterra ou França?
Oh, aí sim, hein? Um palpite interessante, mas acredito que a França, com grandes craques ali, o Mbappé sobrando, né?
Meu
Mbappé
Deus.
Sobrando.
E você, Marcos?
França, né? Mas tem que tomar cuidado com a Inglaterra. Solgate disse que está treinando há 2 anos para parar essa França e parar o Mbappé. Vamos ver o que vai acontecer, né?
É uma rivalidade histórica. Eles guerreiam só há 1.200 anos. Então não vai ser amanhã que vão se acalmar. Que vençam melhor. E na minha opinião, o conjunto inglês hoje, capitaneado por Harry Kane, vai levar um pouco de vantagem.
Harry Kane, que é centroavante e armador ao mesmo tempo, hein?
É, na minha opinião, hoje o avante mais completo do mundo, porque ele faz exatamente isso. Ele cai pelas alas, ele recua como municiador e assistente e finaliza como avante de cabeça, de pé, batedor de pênalti, de falta. É um jogador completo. Minha gente, ouvintes da Rádio Life FM, 11 horas e 30 minutos. Boa sorte para nós. Fiquem em paz, torçam bastante, porque a bola rola e a história não para.